Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Eu quero compartilhar algo da parte do Senhor hoje. Espero fazê-lo da forma como Deus também espera ser representado aqui. E eu preciso que seu coração esteja bem inclinado ao que você vai ouvir. Eu fiquei pensando sobre o título dessa mensagem. Eu não sou muito bom para dar título de mensagem. Aí eu fiquei pensando assim e falei assim, chovendo molhado. O que é chovendo molhado? É porque eu não vou falar nada novo. Não vou falar nada daquilo que você não saiba. Não vou falar nada daquilo que você já não ouviu. Eu não vou falar nada daquilo que você não tem como entendimento da parte de Deus. Mas o apóstolo Pedro fala que ele não se cansava de dizer as mesmas coisas, porque isso é segurança. Então eu percebo que quando Deus ele trabalha uma verdade de várias formas e várias vezes, é porque aquilo é muito importante para nós. E essa palavra é uma palavra que tem me acompanhado já há alguns anos. Eu senti muito forte no meu coração, enquanto orava, de compartilhar com vocês. Então, querido, eu quero que você realmente se abra ao mover de Deus, à graça de Deus, ao poder da palavra, lá no livro de Atos, capítulo 1, por gentileza. E eu vou ler a partir do versículo 1, onde nós vamos trabalhar mais fortemente no versículo 8. Se você tem uma Bíblia, hoje você não só abre ela, você liga a Bíblia, né? Antigamente, na igreja, isso, estou falando há 30 anos atrás, quando uma pessoa não tinha a Bíblia na mão, ou qualquer outra coisa na mão, era distração. Né? Hoje você não pode chamar atenção, porque afinal de contas, ela não está usando o WhatsApp ou Facebook, ela está lendo a Bíblia ali, verdadeiramente, né? Não, ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. Você achou aí, querido? Amém? Então, muito bem. A Bíblia diz assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, repita por gentileza, mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Muito bem. Aos apóstolos que escolhera e foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Repita, por gentileza, coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures ou restaurarás o reino de Israel? Novamente, repita comigo, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu oro em nome de Jesus, para que a palavra que lida se torne uma palavra revelada em nossos corações. Pai, que não seja apenas uma exposição, Senhor, humana, mas que seja uma distribuição da verdade, uma distribuição da presença e da unção do Espírito Santo sobre cada coração aqui. Eu oro usando o teu nome, Jesus, proibindo qualquer interferência humana, diabólica, qualquer situação que possa atrapalhar o mover do Senhor em nossas vidas. Que recebamos agora o Espírito de sabedoria e revelação para entender, Deus, o que o Senhor quer comunicar para nós essa noite. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Muito bem. Queridos, eu quero começar de trás para frente, explicando sobre o texto que acabamos de ler. A Bíblia fala que Jesus, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, mandamentos estes que explicavam, trazia clareza sobre os princípios, os valores, os caminhos do reino dos céus, Ele foi levado às alturas, à vista de todos eles, e assentado à direita do Pai, e ele iniciou o seu ministério de intercessão, segundo a ordem de Melquisedeque, né, intercedendo por nós incessantemente. E eu percebo aqui nesse texto, olhando de trás para frente, que um homem, quando ele está no fim da sua vida, no caso de Jesus, no fim da sua carreira em carne na terra, ele pensa muito o que vai falar, ele escolhe bem as palavras que vai falar. Porque talvez, no caso de Jesus, a gente percebe que ele não teve outra oportunidade semelhante a essa para compartilhar as verdades aos seus líderes. E isso é comum na vida de todo homem. Se você pegar uma pessoa aí com 85, 90 anos de idade, 92, e aí você perguntar para ela assim, qual é a verdadeira razão da vida? O que você aprendeu depois de tantos anos vivendo? O que você teria para comunicar para mim em poucas palavras? Você pode ter certeza que ela não sairia falando. Ela pensaria e pensaria e pensaria e pensaria para tentar resumir um aprendizado de 90, 95 anos e transmitir isso ao seu ouvinte. E foi o que Jesus fez. Jesus, ele, nesses 40 dias, nesses últimos instantes com os seus discípulos, ele escolheu muito bem as palavras para deixar claro a missão que ele veio fazer, estabelecer aqui na terra e também transferir aos seus discípulos essa responsabilidade. Mas eu percebo, junto com esse contexto da importância da fala de Jesus, uma outra realidade enfrentada pelo Senhor, que também, certamente, é enfrentada por nós como líderes. Eu estou, ano que vem, completando 25 anos de ministério de tempo integral. Alguém um dia falou, mas pastor, você já está com a idade tão avançada assim? Não, é que eu comecei cedo e tem uma mulher que cuida bem de mim, né? São 25 anos só de tempo integral. E nestes 25 anos, eu presenciei inúmeras vezes o que eu vou falar a vocês. Sobre tirar das pessoas uma mentalidade que eu chamo consumista. Ou seja, nós, principalmente no Brasil, e eu não digo que isso é uma exclusividade do Brasil, mas como cristãos ao redor do mundo, não sei de que forma nós concebemos uma ideia de que hoje nós somos consumidores da religião, muito pautados nas nossas necessidades e muito pautados nos nossos interesses e naquilo que a gente tem por, de fato, necessidades. E pouco nós temos, né? Quero usar aqui o meu lado esquerdo, uma mentalidade empreendedora, alguém que realmente entende os valores do reino dos céus e queira aplicar e queira edificar o reino de Deus na sua geração. Nós percebemos essa realidade depois que Jesus, mesmo ressuscitado, após 40 dias, num seminário que para mim foi um dos mais extraordinários. Por que mais extraordinários? Jesus, nos seus 3 anos e meio de vida em carne, ele dizia ser o Messias, e as pessoas por fé tinham que acreditar que as profecias com relação ao Messias estavam se cumprindo nele. Mas após a morte e ressurreição, né, quando Jesus vinha ensinar os seus discípulos e passava pelas paredes, mesmo com as portas fechadas, ele entrava, é muito mais fácil você crer num camarada desse, não é verdade? Acho que... não precisa provar mais coisa. Imagina você numa sala de aula, cadê o professor? Porta fechada, tudo fechado, ele passa pela parede e fala assim, eu estou aqui. Né? Alguém duvida em milagres? Ninguém ia duvidar depois daquilo ali. E nesses 40 dias, Jesus ele fala pelo Espírito, concernente a valores do reino, fala pelo Espírito, como quem estivesse traduzindo as batidas do coração de Deus para aquela geração, mas eles não estavam tão preocupados com relação a isso, eles não estavam tão preocupados sobre os mandamentos que o Espírito Santo estava falando, sobre os valores do reino que estavam sendo traduzidos. Mas você percebe no versículo 6 em diante, que eles, reunidos naquele lugar, perguntaram para Jesus, Senhor, este é o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Queridos, eu não sei você, mas eu como professor, eu dei aula em seminário mais de 20 anos, esses últimos 3, 4 anos eu dei uma descansadinha, mas foram quase 20 anos dando aula em seminário, e eu fico pensando, imagina eu ali tentando ensinar as coisas pelo poder do Espírito em relação ao reino dos céus, Eu gostaria que os meus alunos falassem o seguinte: então, como que nós podemos interagir com o Espírito Santo para entendermos o que ele está falando? Como que nós podemos plantar esses valores do reino de Deus da nossa geração? Talvez esta era a pergunta mais adequada, esperada pelo professor Jesus. E esta é a pergunta mais adequada de quem está ensinando, de perceber que os seus alunos se tornaram interessados pelo assunto proposto. Mas aqueles discípulos mostraram que, na realidade, a cabeça deles estava em outro lugar, que a cabeça deles não estava em prestar atenção no que o Espírito estava falando, não estavam se dedicando a compreender os valores concernentes ao reino dos céus, mas eles estavam ali vomitando aquilo que eu chamo de uma missão secreta, de uma mentalidade consumidora de religião, uma mentalidade voltada para si mesmo, dizendo: Senhor, nós não estamos preocupados com o que o Senhor está falando. A nossa preocupação é quando o Senhor vai fazer aquilo que mais nos interessa. Quando o Senhor vai nos tirar das mãos dos romanos. Quando o Senhor vai devolver o reino político. Quando o Senhor vai nos devolver a liberdade que um dia foi perdida. Eu acho que foi extremamente decepcionante para Jesus. Eu acho que foi extremamente doído um mestre ouvir dos seus discípulos essas questões. E o Senhor, ele não deixa aquilo passar despercebido. Ele enfrenta os seus discípulos. A palavra enfrentar aqui traduza como quem confronta os seus discípulos, dizendo: olha, eu quero que vocês entendam o seguinte, vocês estão indo por um caminho que eu não estou propondo, vocês estão pegando um caminho que não é a direção que eu estou dando a vocês, porque estas coisas que vocês estão me perguntando não é concernente a mim, isso pertence ao Pai. E vocês têm que entender que o Espírito Santo não está trabalhando essas verdades, está trabalhando outras verdades. O Espírito Santo está falando sobre restauração do reino físico, está falando sobre os valores do reino dos céus. Então, estas coisas aí competem ao Pai, e quando ele bem entender, ele vai manifestar a vocês. Mas o meu assunto aqui é que vocês saiam desta mentalidade de quem está consumindo a religião no sentido de quem busca Deus para os seus próprios interesses, de quem busca Deus para o seu próprio benefício, de quem busca Deus para aquilo que mais lhe interessa pessoalmente, não com relação à mentalidade empreendedora de como quem está trazendo o reino dos céus e quer manifestá-lo na sua geração. Olha, eu quero que vocês entendam o seguinte, a minha linguagem é essa. Eu quero que vocês recebam poder, e o poder que vai vir sobre vocês vai fazer com que vocês percam essa mentalidade consumidora e se tornem empreendedores no reino. Ou seja, vocês vão começar a empreender aqui em Jerusalém, vocês vão percorrer pela Judéia e Samaria até chegar aos confins da terra. É isso que eu quero que vocês entendam. Amados, vocês percebem comigo o dilema de Jesus de tentar transferir para os seus discípulos essa mentalidade empreendedora, de tentar tirar os seus discípulos daquele formato religioso, egoísta, pautado em suas próprias necessidades e interesses, e voltar a mente deles para os valores do reino dos céus? Queridos, eu vou dizer novamente o que eu já disse. O que Jesus enfrentou ali, nós enfrentamos no século XXI. O que Jesus enfrentou com os seus discípulos, nós enfrentamos todos os domingos, nós enfrentamos todos os meses, todos os anos. Por quê? A mentalidade que as pessoas têm no seu relacionamento com Jesus, eu não quero aqui generalizar, mas a margem é muito grande, quase se torna de fato uma generalização, é que as pessoas, quando elas vêm à igreja, quando elas vêm ouvir uma pregação, quando elas vêm ouvir um ensino, em sua grande maioria, elas não estão ali tentando entender o que o Espírito de fato quer manifestar, aquilo que o Espírito quer realizar, os valores do reino que Deus quer que entendamos. Elas estão ali buscando o que é delas, aquilo que interessa a elas. E eu percebo que quando o diabo vê essa situação, ele começa num... Como que eu poderia dizer assim? Ele começa a dar risada de nós, os cristãos, dar risada de nós, os filhos de Deus, porque o diabo diz assim: o que esses caras estão buscando aquilo que já é deles? O que eles estão buscando aquilo que já foi dado por herança? O que eles estão buscando aquilo que pertence a eles? É como se um engodo entrasse na cabeça dessa gente consumidora da religião. É como se uma mentira entrasse na questão da busca por coisas que são delas, como um engano no coração delas. E o diabo fica assim: esse povo está sendo enganado, estão perdendo com essa mentalidade consumidora de empreender no reino. Porque de fato, queridos, quando a gente fala sobre buscar o que é nosso, nós não deveríamos gastar tempo aqui, porque quando você tem algo que é teu, você não busca, você se apropria. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Você não deveria buscar algo que é teu. Você não deveria buscar algo que lhe pertence. Aquilo é seu, então você deveria se apropriar desta verdade. Você deveria se apropriar desses conceitos e vivê-lo em sua vida e tentar traduzi-lo na sua geração, manifestar em sua geração. Isso é um problema muito sério nos dias de hoje. Se você observar cada um dos discípulos que você cuida, cada uma das pessoas que estão debaixo da sua liderança, a nossa geração, de uma forma bem geral, elas não estão muito interessadas à semelhança dos discípulos de ouvir o que o Espírito e entender os valores do reino. Elas estão interessadas nelas. Como que elas vão receber cura, como que elas vão receber libertação, como que elas vão receber prosperidade, como que elas vão receber isso, receber aquilo. Você diz assim, pastor, você tem algum problema com isso? Você acha que nós não deveríamos? Não, na realidade, o que eu estou tentando falar é que tudo isso é nosso e nós não deveríamos gastar tempo para buscar. Isso já é seu. Você não tem que buscar algo que é teu. Você não tem que buscar algo que lhe pertence. O que lhe pertence, você tem que ter o entendimento e se apropriar. Simplesmente se apropriar. O conceito da fé aqui é a apropriação, não você fazer reuniões e você buscar fazer e mais fazer por aquilo que é teu. Pelo contrário, você deveria entender os valores do reino e estar aqui na sua geração tentando traduzi-los, tentar ser um empreendedor do reino, ser um manifestador do reino, ser alguém que de fato não viva pelos seus próprios interesses, mas viva pelos interesses dos céus, não viva pelos seus próprios interesses, mas vivam por aquilo que Deus deseja para a sua geração. Se você observar, por que que Deus chamou Davi um homem segundo o seu coração? Eu já vi inúmeras pregações dizendo que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um adorador. Querido, na realidade, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Davi, de fato, era um adorador, mas não foi esta a característica principal que fez com que Deus o chamasse de um homem segundo o seu coração. Davi foi um guerreiro? Foi, de fato, um guerreiro, um valente. Ele conquistou as portas dos seus inimigos na sua geração. Mas não foi esta a maior característica que fez Deus vê-lo segundo o homem, segundo o seu coração. A própria Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, pelo meio do qual, por intermédio do qual, todo propósito seria cumprido. Todo propósito seria executado. Então, uma pessoa que empreende no reino, ela não está aqui para consumir o que o reino tem para oferecer. Ela não está para viver para si. Ela não está para viver para buscar quando o reino de Israel vai ser restaurado. Ela está aqui na posição de empreendedora, dizendo, Espírito, o que o Senhor tem para dizer? E o que o Senhor quer me ensinar sobre o reino, para que eu, entendendo sobre o reino, eu possa manifestá-lo, eu entendendo sobre o reino, eu possa torná-lo visível entre os homens, eu possa torná-lo palpável entre os homens. É isso que nós devemos entender. Jesus, ele não apenas confrontou os seus discípulos, mas se você olhar lá atrás, quando ele multiplicou os pães, biblicamente nós sabemos que Jesus multiplicou os pães por duas vezes. A primeira vez, Jesus fez isso voluntariamente. Jesus multiplicou os pães e deu para aquelas pessoas famintas e não lançou ao rosto delas sequer se elas comeram demais ou deixaram para trás muitas coisas e os discípulos tiveram trabalhão para recolher. Mas na segunda multiplicação dos pães, Jesus já não trata daquela forma. Jesus olha para aquela galera toda que estava ali comendo do pão da multiplicação e diz assim, espera um pouquinho, vocês estão com a motivação errada. Por quê? Estou aqui tentando explicar que eu sou o pão da vida. Estou tentando mostrar para vocês que há algo muito maior do que simplesmente o pão natural, o pão físico que sacia a fome de vocês temporariamente. E vocês vão ter outra fome, novamente fome. Mas eu sou o pão que desce do céu. Quem comer de mim, né, não vai ter mais fome. Jesus tentando explicar sobre esses valores, que ele era o maná escondido. Enfim, toda aquela questão. E o povo não queria entender. E ele chamou a atenção deles dizendo, vocês só estão aqui na multiplicação, vocês só estão comigo aqui porque eu dou pão para vocês. Em outras palavras, se eu não desse pão para vocês, se eu não satisfizesse a vontade, o anseio de vocês, como consumidores de milagres, como consumidores da religião, muitos não estariam aqui. Jesus não deixou aquela situação passar sem que o confronto existisse. Nós, como líderes, temos que olhar para dentro e também olhar a forma como estamos ministrando, se não estamos sendo aqueles que estamos alimentando aqui essa ânsia, essa fome de consumir o que a religião produz, de consumir aquilo que até o reino dos céus está se manifestando sem reproduzi-lo. Mas nós devemos estar aqui como empreendedores do reino, dizer: Deus, ainda que eu tenha tudo aquilo como herança, ainda que eu tenha tudo aquilo ali como parte da minha vida, a minha maior preocupação, meu maior interesse, não é viver para mim, mas é viver para a sua glória. Não é viver sendo beneficiado daquilo que o Senhor já me deu gratuitamente, mas é manifestar isso de forma extraordinária. Alguém está entendendo aqui? Diga amém. Agora, você pensa que é fácil? É difícil. Nós mudarmos em nós essa mentalidade e mudar essa mentalidade nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós temos todo um sistema espalhado, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, formatando dia após dia, dia após dia, dia após dia, as pessoas serem consumidoras da religião e não empreendedoras do reino. E é uma dificuldade imensa, 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 imensa. Mas eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário nos nossos dias, que vai mudar isso de forma radical. Você está comigo aqui ou não? Glória a Deus. Então, eu introduzi o assunto. Quem está interessado a ouvir alguma coisa sobre isso, diga amém. Então vamos lá, então vamos começar a pregar. Como é que Jesus... Vocês riram, porque essa é só a introdução mesmo. É que a introdução é muito grande, eu vou pregar assim um pouquinho, tá bom? O que a gente tem que entender é o seguinte: quando Jesus confronta eles dizendo assim, olha, vamos parar com essa historinha de buscar os seus interesses, os seus valores, mas vocês têm que entender como empreendedores do reino, como manifestar o reino. Jesus propôs algo para eles extremamente forte e poderoso. Ele disse assim: vocês vão receber poder, vocês vão receber... Essa palavra se chama dunamis. Repita comigo, dunamis. Então vocês vão se tornar minhas testemunhas, ou seja, vão deixar de ser consumidores e vão se tornar empreendedores. Vão deixar de buscar o interesse pessoal para resolver as suas necessidades e problemas e vão ser vozes, vão ser luz, vão ser instrumentos. Vocês vão deixar de estar por causa de vocês e vão começar a caminhar por causa de mim. Mas vocês vão precisar de algo chamado poder, vão precisar de algo chamado dunamis, ou em outras palavras, vocês vão precisar aprender a se relacionar, aprender a andar, aprender a ouvir, aprender a ser influenciado pelo Espírito Santo. Agora, queridos, pare para pensar o que Jesus estava fazendo e realizando neste momento. E eu quero que você entenda com muito carinho, com muito amor o que eu vou dizer, e assim, com muita atenção. Quantos concordam comigo? E chegar a essa conclusão com a minha exposição que eu fiz, da dificuldade que Jesus estava tendo de mudar a mentalidade consumista para uma mentalidade empreendedora. Diga amém. Muito bem. Agora, eu não estou falando de um pregadorzinho qualquer, estou falando de Jesus. Jesus estava com dificuldade de fazer isso. Você acha que você não vai ter dificuldade? Né? Não estou falando de qualquer um, estou falando do mestre dos mestres, a excelência em ensino. Né? Jesus, e ele humanamente e em carne teve limitações de mudar essa mentalidade das pessoas, sendo Deus, mas operando como homem, e nós vamos ter que seguir os passos de Jesus, se quisermos andar em vitória como ele andou. Qual foi os passos de Jesus? Foi apresentar o Espírito Santo para aqueles que estavam ouvindo verdades. Ele teve que apresentar o Espírito Santo para aqueles que estavam debaixo do seu ensino. Ele teve que apresentar o Espírito Santo para aqueles que estavam debaixo da sua liderança. E você vai aprender uma coisa extraordinária aqui nesse momento. Jesus ensinou aqueles discípulos, como eu já disse, por 3 anos e meio. E não apenas por 3 anos e meio, mas depois... por 40 dias, Jesus ensinou-os de forma extraordinária. Quando o ensino Ele é apenas pelo ensino, lógico que não é o caso de Jesus, ele é limitado na sua esfera. Agora, quando toda essa verdade ele vem carregada de uma influência do Espírito, quando toda essa verdade ele vem carregada numa movimentação do Espírito, as coisas mudam. Você percebe que humanamente, se o Espírito não tivesse trabalhado sobre as verdades ensinadas sobre Jesus, se o Espírito não tivesse trabalhado sobre os conceitos e valores que Jesus ensinou, ele não teria conseguido transformar uma mentalidade consumidora nos seus discípulos para uma mentalidade empreendedora. E eu vou te provar para que você não pense que eu estou ensinando heresia. Lucas capítulo 24, a Bíblia fala de dois homens, um chamado Cleopas e o outro eu não sei o nome. Né? É que a Bíblia só fala Cleopas, né? O dia que você descobrir quem é, eu... né, vou ficar muito feliz. Mas eles estavam os dois ali conversando. Olha que coisa interessante. Eles estavam ali conversando e Jesus havia dito: olha, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar e eu vou encontrar vocês em determinado lugar. A missão era clara, específica, a palavra era clara, específica. No entanto, aquilo não foi capaz de mudar a mentalidade daquelas pessoas. Por quê? Porque eles tinham mentalidade consumidora. Eles não estavam com Jesus aqueles 3 anos e meio por causa de Jesus. Eles não estavam com Jesus por causa do reino de Deus. Eles estavam com Jesus porque eles viam em Jesus a realização da sua satisfação pessoal. Eles estavam em Jesus porque viam em Jesus a realização dos seus sonhos. Eles estavam com Jesus porque eles viam em Jesus a possibilidade de serem libertos do Império Romano. Eles estavam com Jesus porque tinham uma possibilidade de andar segundo os seus sonhos e as suas intenções, mas no momento em que eles não viram mais Jesus por perto, eles não tinham mais razão de andar por Jesus. Eles estão lá no caminho de Emaús, lamentando um ao outro e confessando as suas lamúrias um ao outro, e o próprio Senhor Jesus aparece dizendo: o que vocês estão comentando? O que vocês estão falando entre vocês aí? E eles falaram para Jesus: você é forasteiro por aqui, talvez você não sabe as últimas notícias, você não sabe que existiu aí em nosso meio um profeta, um homem que fazia boas obras, mas é o terceiro dia que ele morreu. Inclusive, tem umas mulheres que falaram que ele ressuscitou, mas de fato ele, você sabe como que é, né? A gente não acredita nessa história e, né, estou brincando aqui, que eu vou dizer, as mulheres falam demais, a gente não pode acreditar nela, estou brincando, viu? Né? Sabe, então, etc, etc e tal. E Jesus, que eles não entendiam que era Jesus, não conseguiam compreender que era Jesus, ele tentou explicar para eles, a partir dos Salmos, a partir de toda a Bíblia, dizendo que convinha que o Cristo padecesse, mas que ao terceiro dia ressuscitasse. O coração deles até pegava fogo. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando os interesses pessoais, eles estão em voga, quando os interesses pessoais falam mais alto, parece que Deus não consegue nos transformar em empreendedores. Deus não consegue nos fazer viver pelo reino. Deus não consegue nos fazer viver para a sua glória. Porque quando os nossos interesses mesquinhos, egoístas, eles dominam o nosso coração, nós não conseguimos interagir com a verdade. Nós não conseguimos interagir com o que Deus quer produzir dentro de nós. O texto fala que o coração pegava fogo, mas não adiantou nada. O coração se aquecia, mas não adiantava nada. Por quê? Eles estavam cegos na sua ânsia de ver o resultado esperado por si mesmo. Como a frustração ocupou o lugar, eles não tinham espaço para outra coisa. E isso é latente em nosso meio. Isso é forte em nosso meio. Não só latente como patente. Latente quando se torna uma missão secreta. O que é latente a missão secreta? Quando na realidade a gente está aqui, vem o teu reino, seja feito a vontade. Mas tudo que diz respeito ao reino, está ligado a nós. Está ligado aos nossos egoísmos. Está ligado às nossas necessidades. Está ligado ao que pertence a mim, a minha família e um pouquinho que sobra do tempo para minha família e para mim. E quando sobra um pouquinho de tempo, também sobra para minha família e para mim os meus interesses. Queridos, isso aqui é latente, mas isso um dia vai se tornar patente. Ou seja, isso vai vir à luz, a semelhança que veio ao coração de Cleópatra e outro. Porque as pessoas vão, né, ser surpreendidas com o seu próprio coração. Eu aprendi uma frase com o Espírito Santo, que nenhum homem foge por muito tempo do seu próprio coração. Em algum momento, o que está dentro do coração vai vir à luz. Em algum tempo, aquilo que ele pensa de fato vai vir à luz. Ele pode esconder um dia, ele pode esconder dois, como aqueles discípulos esconderam por 3 anos, 6 meses, que eram discípulos de Jesus, que estavam com Jesus, que andavam com Jesus, que viajavam com Jesus, que serviam Jesus, que estavam lá para dar a vida para Jesus. Mas quando eles perceberam que os interesses pessoais, que de fato a missão secreta do coração deles foi frustrada, eles já não tinham mais razão e interesse e propósito de servir ao Senhor. Amados, isso é uma verdade absoluta. Se nós quisermos ser livres e produzir liberdade nas pessoas que estão debaixo da nossa influência, à semelhança de Jesus, nós vamos necessitar mais do que nunca que a pessoa, o bendito Espírito Santo, nos ajude isso. Não pense que só você ensinando a verdade, você vai chegar aí. Você tem que ensinar a verdade regada da presença do Espírito. É ensinar a verdade crendo que o Espírito Santo vai tornar aquela verdade para quem está ouvindo, tornando aquela verdade para quem está debaixo da ministração dela. Porque nós temos, eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada, e nós pegamos aquele texto de João capítulo 8, versículo 32, que diz que a verdade liberta. Você concorda comigo ou não? É verdade, Jesus disse, a verdade vos libertará. Mas o texto fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Não é saber sobre a verdade. Por exemplo, nós todos que acreditamos que a Bíblia é verdade. Quantos concordam comigo? Diga amém. Mas isso não nos leva a lugares muito altos, não, queridos. Né? Saber que a Bíblia é verdade é um caminho bom, é um caminho excelente, mas não nos leva a algum lugar. A liberdade, a cura, a salvação, o poder manifestado na verdade que está na Bíblia, só vai ser canalizado, só vai ser ativado no momento que a verdade que está na Bíblia for verdade para quem está lendo. Não adianta a Bíblia ser a verdade, não adianta o ensino ser verdadeiro. O poder está quando o ensino verdadeiro se torna verdade para quem foi exposto a ele. Verdade para quem está debaixo da influência dele. E a única pessoa que pode fazer isso é o Espírito Santo. Nenhum de nós podemos entrar no espírito do homem e traduzir o ensino como verdade para ele, como verdade absoluta para ele. Você vê que o próprio Jesus em carne aqui, ele estava com limites de traduzir esta verdade para os seus discípulos. Queridos, nós vamos ser extremamente limitados em nossa ação se não aprendermos como líderes a interagir no nosso ministério com o Espírito Santo, a permitir que o Espírito Santo use as nossas palavras, a permitir que o Espírito Santo use as nossas ministrações, e nisso você vai se tornar de fato um empreendedor do reino. Glória a Deus. Bem, então Jesus, nos deixando isso claro, ele falou assim: olha, a forma de vocês interagirem com esse poder chamado Espírito Santo, ele tem 3 formas importantíssimas de vocês aprenderem, o que Jesus estava tentando ensinar para os seus discípulos. Ele falou dunamis. Da palavra dunamis, nós temos aí 3 traduções, diga comigo: dinâmica, dínamo e dinamite. Vamos colocar em ordem, diga dínamo, dinâmica e dinamite. Mais forte, por favor. Dínamo, dinâmica e dinamite. O que Jesus estava querendo dizer com essa palavra dunamis era esses 3 entendimentos. Alguns contestam dizendo: não, mas a palavra dunamis na época nem tinha dínamo. Mas entenda que o contexto está dentro desta verdade aqui, amém? Você tem que perceber o seguinte: Jesus estava dizendo assim: queridos, se vocês de fato querem deixar de ser consumidores para se tornarem empreendedores, se vocês querem deixar de fato de me seguir por causa das suas necessidades e problemas e se tornarem herdeiros, se apropriarem dessas verdades e se tornarem empreendedores no reino dos céus, vocês vão ter que aprender sobre dínamo. O que que o entendimento de dínamo é para nós esta noite? Qual que é o entendimento que Deus quer que tenhamos sobre isso? Dínamo fala de uma vida interior. Dínamo fala de uma energia produzida dentro de nós. Uma energia produzida dentro do nosso espírito, a vida que brota de dentro para fora, a vida que brota da comunhão, a vida que brota do secreto, a vida que brota do relacionamento íntimo com Deus. Nós temos, por exemplo, né, para entender o que é dínamo, por exemplo, lá as turbinas de Itaipu, não é verdade? Aquelas turbinas movimentadas pela água produzem o quê? Energia. E o que eu quero que você entenda é o seguinte, que toda vida que não parte do interior, toda vida que não parte do secreto, toda vida que não parte de um relacionamento profundo em Deus, ele tem extrema dificuldades de produzir mudanças em nós. E o diabo trabalha de forma muito significativa para que a nossa geração seja uma geração superficial no sentido do secreto. Uma geração superficial no contexto de dedicar tempo e gerar esse dínamo, essa força interior que brota, que flui, que parte a partir de um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu me lembro muitos anos atrás, eu acho que eu já falei aqui uma certa vez, mas cabe novamente o exemplo. Muitos anos atrás, isso eu estou falando em 92, 91 para 92, o Senhor me separou para o ministério de tempo integral e ele falou comigo de uma forma muito clara que eu deveria servi-lo e comeria do altar. Eu tinha uma pequena empresa, então eu deixei aquela pequena empresa e fui trabalhar, e fui me consagrar. Na primeira semana, deixando trabalhar fora, eu não preguei nada para ninguém. Segunda semana, não preguei nada para ninguém. Terceira semana, não preguei nada para ninguém. E aqui estava muito diferente de tudo que eu já havia feito, porque, tendo a pequena empresa, eu pagava minhas viagens missionárias, eu me sustentava, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. E, de repente, quando eu vim para o tempo integral, com aquela mente dizendo, agora eu vou bombar, agora eu vou pregar para todo canto, agora eu vou para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, agora eu vou arrebentar a boca do balão. Então, eu comecei a passar quase um mês sem fazer nada. E eu comecei a entrar em crise. Eu não sei você, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser produtivo. Alguém gosta de ser produtivo aqui? E eu também gosto, mas quando eu me vi lá um mês e pouco, quase dois meses parado, e eu falei assim, eu vou arrumar um emprego, porque eu fiquei pensando, eu ouvi Deus errado, eu acho que eu não fiz o que deveria. Sabe aquela sensação de que parece que você está equivocado? Eu acho que ninguém já teve isso aqui, só eu, né? E eu fiquei assim, muito confuso com aquela situação, e fui trabalhar. Entrei numa empresa, trabalhando lá, primeira semana a empresa não vendeu nada, segunda semana a empresa não vendeu nada, terceira semana a empresa não vendeu nada, e o dono da empresa era crente, ele chamou a gente para orar, falou, vamos orar porque o negócio está muito complicado aqui, não estão conseguindo vender nada, e eu falei, vamos orar, assim, lógico, brincando, que eu vou dizer agora, eu parece que eu senti a voz do Espírito falando assim comigo, eu vou te ungir com óleo de peroba. Porque você é um cara de pau, cara. Você sabe que essa empresa não está vendendo por causa de você. Você que é o Jonas aí dentro, você que é o tranca-russa, você tem que expulsar alguém. Expulsa você daí, entendeu? Eu sabia que era eu que estava ali. Eu fui para casa indignado e tal. Porque, irmãos, eu sempre digo assim, eu não sei como eu não morri aquele dia. Eu não sei como eu não morri, porque eu estava muito indignado. Eu entrei no meu quarto de oração assim, fechei a porta atrás de mim. Foi desse jeito que eu falei com Deus. O Senhor pensa que eu sou quem? Olha só que atrevimento. Eu não sei, literalmente, eu não sei como estou vivo até hoje. O Senhor está brincando comigo. A minha vida não é brincadeira, não. Porque, olha, eu estava trabalhando, eu nunca te pedi nada. Eu sempre te ofertei, eu mesmo pagava as minhas viagens missionárias. E... Mas indignado, e agora eu entendi que eu ouvi o Senhor, mas parece que eu não ouvi coisa nenhuma, porque eu deixei tudo, agora não tem empresa, não tem ministério, nem as moscas parem para me ouvir, eu estou arrasado, eu estou acabado, e Deus mata a gente no cansaço, irmão, né? Eu orei indignado assim, até na hora que não tinha mais força, aí Deus falou assim, está calminho, podemos conversar agora, né? E... aí Deus começou a falar comigo uma coisa, que eu entendi depois com mais clareza, alguns anos depois, que Deus falou comigo assim, deixa eu te falar uma coisa. Você está em crise por quê? Eu falei, Deus, como eu estaria em crise? Eu estou aqui, estou um mês e pouco parado, quase dois meses parado, não prego para ninguém, não faço nada para ninguém, não acontece nada no meu ministério, etc, etc e tal. Deus falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a sua agenda estivesse bombando, você estivesse rejeitando, né, 50 convites para aceitar um só, os 365 dias da sua agenda tivesse lotado para os próximos 4, 5 anos, você estaria em crise? Eu pensei assim, falei assim, não estaria em crise. Então deixa eu te falar uma coisa, Marcelo, quando eu te separei para o ministério, em primeiro lugar, eu não te separei para os outros, eu te separei para mim. E se você não aprender a vencer no secreto, se você não aprender a valorizar o secreto, se você não aprender a gerar vida que parte do interior, aqui fora você vai morrer muito fácil. Aqui fora você vai sucumbir muito fácil. E Deus foi falando comigo coisas muito fortes, dizendo assim, tem pessoas e muitos ministros meus que amam mais o que eles fazem do que amam a mim, amam mais os resultados que eles têm do que a mim, e isso tem matado muito dos meus ministros, isso tem matado muito dos meus homens, isso tem matado muito aqueles que eu chamei, porque na realidade ele tem que entender que o chamado que eles têm não é deles, é meu, e eu preciso tê-los no secreto para trabalhar aquilo que eu dei para eles, para trabalhar, para amadurecer aquilo que eu dei para eles. E o Espírito Santo foi falando comigo muitas coisas, só vou falar algumas delas aqui. Ele disse, você pensa que eu perco um homem para o adultério? Você pensa que eu perco um homem para a mentira? Você pensa que eu perco um homem para o roubo? Na realidade, essas coisas são apenas o fruto, a luz do pecado. Você sabe aonde eu começo a perder os meus sacerdotes? Sabe aonde eu começo a perder os meus profetas? Sabe aonde eu começo a perder os meus apóstolos? Quando eu não os tenho mais no secreto. É ali que eu começo a perder eles. Não é o pecado que os atraiu. O que fez eles caírem foi deixar o secreto. Foi deixar o lugar íntimo. Foi deixar de cultivar esse dínamo, essa força que parte de dentro. Que quando tudo aqui fora não parecer que está perfeito, quando tudo aqui fora não parecer que está como sonhado, quando tudo aqui fora parecer que não está conforme ele planejou, dentro dele a minha voz, o homem interior dele está fortalecido para continuar adiante e ser um homem perfeito, até que o plano se cumpra na vida dele. E quando você não está no secreto, eu não posso trabalhar essas questões na sua vida, eu não posso trabalhar as suas motivações, eu não posso tirar os seus equívocos, eu não posso fazer o que eu gostaria de fazer com você. Por isso que as pessoas morrem no público. E Deus foi falando comigo, você vai perceber, Marcelo, e eu fiz essa pergunta ao longo da minha vida, hoje ainda eu faço, porque eu já vi muita água passar debaixo da ponte, eu já vi muita gente errar no ministério, e eu sempre pergunto para ela assim, cara, o que que te fez cair? O que te fez você adulterar? O que te fez você mentir? O que te fez você roubar? O que te fez você pegar esse caminho mortal na sua vida? E todos me disseram a mesma coisa. Todos me disseram a mesma coisa. Jamal, a minha vida íntima foi sendo fracassada. A minha vida íntima foi sendo perdida. A minha vida íntima, no sentido de relacionamento com Deus, foi sendo negligenciada, e quando menos percebi, eu já estava mais envolvido com coisas, com pessoas, do que com Deus, e quando menos percebi, nem com as pessoas de Deus eu estava mais envolvida, eu já estava totalmente envolvido com o pecado. O dínamo é aquela força dentro de você, que na caminhada de ser um empreendedor no reino, Nessa caminhada de ser alguém que está construindo para Deus, ele vai depender somente do Senhor, ele vai depender somente de Deus, independente das circunstâncias, independente dos valores, independente de tudo aqui fora, ele tem uma voz interior que o mantém firme, ele tem uma voz interior que o mantém convicto, ele tem uma voz interior que continua dizendo para ele seguir adiante, mesmo quando, você está comigo aqui ou não, queridos? Então, se o diabo quer matar um ministro, se o diabo quer matar um homem, ele não vai matar este homem no público, pode ter certeza que eu estou falando, ele vai matar este homem no secreto, ele não vai matar este homem aqui fechando portas externas, etc., ainda que ele possa fazer isso, mas ele vai tentar matar este homem no secreto, porque é como se uma raiz fosse arrancada. E se você arranca uma raiz, uma planta em sua raiz, ela não morre da noite para o dia. Ela passa a morrer. Ela passa a morrer. Você está entendendo o que Deus está falando aqui ou não, queridos? Amém?
Agora, volta ao que eu já estou dizendo desde o início. O que nos faz tirar do secreto? Quando, na realidade, não é Deus a nossa maior motivação. Quando não é Deus a nossa verdadeira razão de estar com Ele. Mas os nossos sonhos egoístas, nossa mente consumidora, aquilo pautado em nós mesmos. Queridos, Deus precisa, de uma forma extraordinária, mudar isso em nós, em nome de Jesus. Amém? Você está comigo aqui ou não? Amém? Uma coisa interessante que a gente deve entender. Talvez você diga, pastor, mas eu não consigo mergulhar tão profundamente no secreto. Talvez eu não consiga mergulhar tão profundamente nessa vida íntima com Deus. Queridos, a vida é decidida por prioridades. Cada um de nós temos que saber o que é prioridade para, a partir da prioridade, tomarmos decisões. A partir da prioridade, decidirmos o que vamos fazer ou não. Porque todos nós, né, temos inúmeras situações, temos inúmeras funções, inúmeras responsabilidades. Mas eu aprendi uma coisa, querido. A Bíblia fala que há tempo para todo propósito. Você concorda comigo? Quando a gente fala que não tem tempo, Deus entende que a gente não tem propósito. Quando Deus fala, quando a gente fala para Deus, eu não tenho tempo para o secreto. Deus está dizendo assim, não é que você não tem tempo, você não tem propósito. Porque se você tem propósito, há tempo para todo propósito. É que nós vamos enchendo a nossa vida de tantas coisas, e eu não vou dizer que elas são ruins, porque eu penso que um crente que está dentro da igreja há 5 anos, 10 anos, 15 anos, um pastor que está no ministério como eu, 25 anos, a luta dele não é mais ficar ali pensando que ele não vai clicar num ícone de pornografia, né, querido? Porque senão, o que ele andou fazendo na igreja nos últimos 25 anos, né? Essa não é mais a luta dele. A luta de um homem que está muitos anos trabalhando a sua vida em Deus, trabalhando a sua vida em santidade, não é nem tanto no errar, mas é como ele vai fazer a coisa certa, como ele vai ser, não vai ser tirado do propósito. Então o diabo nos tira dos secretos, não é com coisas ilícitas, não são com coisas ruins, o diabo nos tira do secreto com as distrações lícitas. Sabe por quê? As distrações lícitas não nos condenam, porque você está fazendo o que tem que ser feito, você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance, e quando você menos percebe, você está muito mais no altar público, você está muito mais na atividade pública do que propriamente no seu secreto. Isso é um perigo muito grande, muito grande, muito grande, que Deus possa nos acordar em relação a isso, que Deus possa nos despertar em relação a isso, tanto nos que diz respeito a nós como líderes, como os nossos liderados. Se tem algo para você traduzir aos seus discípulos, transmitir aos seus discípulos, fazê-los entender, é esse cultivo da vida interior, essa vida no Espírito, essa maturidade em Deus. Se você conseguir fazer isso, você vai ter feito muito por seu discípulo, você vai ter conseguido levá-lo a lugares altos e profundos em Deus. Glória a Deus, amados. Está comigo aqui ou não? Bem, então vamos continuar. Quando uma pessoa ela está no secreto, ela está ali sendo cultivada por Deus, sendo trabalhada por Deus, o Espírito Santo está trabalhando com as suas motivações, o Espírito Santo está trabalhando com os seus interesses, ele deixa a mentalidade egoísta, ele deixa a mentalidade consumidora, e Deus começa a trabalhar nele uma mentalidade empreendedora, ele vai entrar no que eu chamo na dinâmica do reino, porque é impossível uma pessoa que está sendo trabalhada por Deus, que não vai trabalhar para Deus. É impossível uma pessoa que está sendo mexida por Deus, que não vai se mexer para Deus. Agora, a questão é o seguinte, quando ele sai daqui, ele não sai mais com desejos egoístas, ele não sai mais com desejos mesquinhos, ele não sai daqui para construir para si, ele não sai para construir o seu ministério, ele não sai para edificar para a sua própria glória e fama, ele sai para empreender as coisas concernentes ao reino dos céus. Aleluia! Jesus começou assim e terminou assim seu ministério. Nos últimos discursos dele, nas últimas palavras dele, que Jesus estava ensinando? Aquilo que ele começou a ensinar, as coisas concernentes ao reino dos céus. Aleluia. Diga comigo, o dínamo que gera em nós a vida interior, a vida em Deus, vai nos colocar numa dinâmica. E qual que é a dinâmica do reino? Gente, já li a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima. Já li de todo jeito, tentei pensar, meu Deus, qual que é a dinâmica do reino? Tem tanta coisa, o reino parece infinito, ele faz isso, faz aquilo outro, e vai. Mas eu acho que consegui, na minha filosofia, na minha forma de ver, resumir em três questões muito básicas o que é a dinâmica do reino. Como que o reino se movimenta? Quando eu estou no secreto, sendo gerado em Deus, sendo chacoalhado por Deus, sendo mexido com Deus, e Deus me põe em movimento no reino, a primeira coisa que eu vejo acontecendo em mim é uma paixão pelos perdidos, como quem está levando os descrentes à crença. Como quem está levando os descrentes à crença. O reino dos céus estão sempre atrás de pessoas. O reino dos céus estão sempre atrás de gente. O reino dos céus está sempre atrás de trazê-las para o Senhor, porque afinal de contas, Deus não morreu por coisas, Deus morreu por pessoas. Deus não morreu para essas questões mesquinhas aqui. Eu vejo, queridos, que o diabo dá risada da gente, porque nós estamos traduzindo Jesus para uma geração como se ele fosse dono de uma concessionária. Nós temos traduzido Jesus para uma geração como se ele fosse dono de uma incorporadora imobiliária. Nós temos traduzido Jesus como se ele fosse o CEO de um banco. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, você não deveria correr atrás de riqueza, porque você já é rico. Jesus se fez pobre para que você se tornasse rico. Você não deveria correr atrás de todas essas coisas, porque já é tua. Você está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Amém? Você está entendendo? Jesus não morreu por estas coisas, Jesus morreu por pessoas, e o movimento do reino vai sempre trazer essas pessoas para ele, tentando trazer os descrentes para a crença. Você vai mexido no secreto, você entra na dinâmica de trazer os perdidos. Glória a Deus. É impossível uma pessoa mexida por Deus no secreto não se tornar uma pessoa apaixonada por almas. Ah, mas eu não sou evangelista, não estou falando de ministérios, estou falando de paixão por aquilo que Deus é apaixonado. Eu estou falando de amor por aquilo que Deus mais ama. Eu estou falando do interesse daquilo que Deus mais se interessa. Não estou falando de ministérios, eu estou falando de entender as questões que mais batem no coração de Deus. Levar os descrentes à crença. Agora, esse levar os descrentes à crença, ele tem três categorias. Aquela mais conhecida, que são os ímpios, perdidos, pervertidos, que estão aí na sociedade. Outras, como alguns acreditam, outros não acreditam, é que existem os desviados. Aqueles que um dia estavam dentro, agora estão fora. Aqueles que faziam parte, agora parece que estão distantes. Mas existe uma terceira categoria de gente que precisa ser evangelizada, que a igreja está negligenciando, e nós não estamos prestando atenção. Se nós prestarmos atenção, no Brasil, para cada 4 crentes, para cada um crente, melhor dizendo, nós temos 4 desviados. Se não estão desviados lá fora, estão desviados aqui dentro. Nós precisamos não ganhar apenas os ímpios, não apenas os desviados. Nós precisamos ganhar os nominais. A nossa geração é uma geração de Laodiceia. Uma geração que pensa que é, mas não é. Que tem, mas não tem. Que está vestida, mas é nu. Nós precisamos aprender. E é somente aqui, chacoalhado por Deus, que você vai entrar nessa dinâmica de levar os descrentes à crença. Fora isso, meu irmão, eu já cansei. Eu acho que pastores que estão aqui sabem disso. Não adianta você dar uma retada na cabeça da pessoa. Vai evangelizar. Não adianta você dar um livro para de presente cada alma que ela ganhar. Você vai só aumentar o egoísmo dela. Está comigo aqui ou não? O que vai fazer a pessoa entrar na dinâmica do reino, ela estar com o Senhor do reino. Se ela não está com o Senhor, se ela não é apaixonada por Deus, se ela não é movida por Deus, não vai ser pregações que vai mexer ela. Não vai ser seminários que vai mexer ela. Não vai ser técnicas que vão mexer com ela. A única pessoa que pode mexer com ela é o Senhor deste reino. É o Senhor deste reino, é o Senhor deste reino. Você está comigo aqui, aleluia. Diga amém, falei verdade, eu concordo, aleluia. É isso aí. Agora, vamos seguir rapidamente aqui, eu quero terminar. Quando a gente ganha uma alma para Jesus, o trabalho foi feito, mas não foi acabado. Porque a dinâmica do reino continua. Qual que é a dinâmica do reino? Agora eu tenho que levar os descrentes à maturidade. Ou melhor, os crentes à maturidade. Repita comigo, da descrença à crença? Da crença à maturidade. Eu não sei como que nós vamos fazer isso em termos de levar descrente à crença. Você tem a sua liberdade. Eu não sei como você vai levar os crentes à maturidade. Você tem a sua liberdade. Mas nós não podemos negligenciar isso. Porque a vontade de Deus não é que o homem apenas seja salvo, mas que ele venha ao pleno conhecimento da verdade. E você só vai se desgastar por alguém até que Cristo seja gerado nela. Até que Cristo seja formado nela. Até que ela pense, ela fale, ela aja como Jesus, se você estiver sendo trabalhado por Deus no secreto. Porque você levar pessoas a amadurecer, talvez é mais complicado que levar as pessoas a se converterem. Você levar as pessoas a crescerem, é muito mais complicado levar as pessoas a se renderem. Porque na rendição, você está oferecendo para ela um benefício. Ela estava indo para o inferno, agora vai para o céu. Ela era maldita, agora ela é bendita. Ela era miserável, agora ela é rica. Você está dando boas novas para ela, que ela ganha, mas na maturidade ela perde. Porque ela vai ter que abrir mão de muitas coisas. Ela vem carregada de vícios. Ela vem carregada de conceitos errados. Ela vem carregada de mentiras. Ela vem carregada de demônios. Ela vem carregada de comportamentos errados. Ela vem carregada, sabe do quê? Da mentalidade consumidora da religião. Ela vem contaminada de olhar que a igreja é um lugar para receber, não é um lugar para dar. É um lugar onde você vem por você, não por Deus. E você, na maturidade, vai ter que reformatar essa pessoa. Você vai ter que mudar a mentalidade dela. Meu irmão, se você não estiver sendo trabalhado por Deus no secreto, se você não estiver sendo trabalhado na vida íntima, com aquela vida que gera em você a força, a fome, a paixão, o desejo de querer continuar, como Paulo dizia, por quem novamente sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós, por quem novamente eu sinto os sofrimentos, porque eu tenho sofrimentos internos e tenho sofrimentos externos. Eu tenho, Paulo, ele se dava e continuava a dar, porque ele se via como ovelha morta, pronto para ir para o matadouro, simplesmente por quê? Porque ele foi conquistado por Deus. Ele foi conquistado por Deus. Não adianta a gente dar missões sem que elas sejam conquistadas. Não adianta a gente dar funções sem que elas estejam conquistadas. É no secreto que Deus trabalha isso. É no secreto que Deus mexe com essas questões. É no secreto que Deus trabalha conosco nisso. Então você vai estar com essa pessoa, seja um dia, seja uma semana, seja 10 dias, seja 1 mês, seja 1 ano, mas você vai continuar até apresentar este homem perfeitamente trabalhado, pleno para toda boa obra. Por quê? Porque eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo por ele. Eu não estou fazendo porque eu sou egoísta, consumidor da religião. Eu estou fazendo por ele, eu cuido por ele, eu zelo por ele, eu guardo por ele, porque essa pessoa que está aqui custou mais do que o ouro, a prata e qualquer outra coisa. Ela custou o valor do sangue daquele que eu estou com ele todos os dias no secreto. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Agora, isso leva tempo. E eu não sei se você vai conseguir levar essa pessoa à plena maturidade. Nem eu, depois de 25 anos, cheguei. Eu não vou conseguir chegar em pouco tempo com os meus discípulos. Mas, pelo menos o fundamental, pelo menos o básico, pelo menos levar aquela pessoa a pensar, falar, agir como Jesus nas questões básicas. Eu vou ter cumprido, né, o fundamento, o primordial dessa etapa. Só que não acaba aí. O serviço foi feito, mas o serviço não foi acabado. Qual que é a outra dinâmica do reino? Diga comigo. A primeira, levar os descrentes à crença. A segunda, levar os crentes à maturidade. Agora pensa numa igreja madura. O pastor vai pregar, irmãos, abram em Atos capítulo 1. Já sei. Veja o versículo tal. Ele vai falar sobre aquilo. Aí no meio da mensagem diz: se ele tivesse usado aquela ilustração, eu acho que seria mais ungido. Se ele tivesse feito daquele jeito, ia ser os céus na terra. Irmão, não dá para ficar aguentando gente madura ao ponto de cair de pé ficando ouvindo nossas mensagens. Isso é ruim. Você sabe onde você quebra o maduro? Quando você leva ele na terceira dinâmica do reino. O maduro assumindo responsabilidades. Essa é a dinâmica do reino. Levar os descrentes à crença. Levar os crentes à maturidade. E a levar os maduros à liderança. Fazer com que os maduros entendam que maturidade não é só saber, maturidade não é só conhecer, maturidade não é só estar com ele, maturidade agora é ser o quê? Um empreendedor. Aleluia. Eu sou empreendedor do reino. Quem é você? Eu sou empreendedor do reino. Ah, você não vai consumir o que tem a religião? Não, porque ela não tem nada para me oferecer. Como não tem nada? O que que tem aí? Cura? Não, já é minha. Prosperidade? Eu já tenho. Salvação? Eu já tenho. Eu não preciso, eu já tenho. Então o que que você vai fazer? Eu não estou lá para consumir, eu estou aqui para empreender. Aleluia. Eu estou aqui para empreender. Eu estou aqui para empreender. Eu estou aqui para trazer os céus para a terra. Eu estou aqui para manifestar o bom perfume dele. Eu estou aqui para ser sal. Eu estou aqui para ser aroma. Eu estou aqui para ser luz. Eu estou aqui para ser voz. Eu estou aqui para ser instrumento de Deus. Eu estou aqui para empreender para o reino. Glória ao Senhor. Essa é a dinâmica do reino para mim. E aqui existem milhões de milhares de trilhões de atividades, mas pautadas em levar os descrentes à crença, os crentes à maturidade, os maduros à liderança. Dinâmica do reino. Só que daí, você está no secreto aqui. Aleluia. Né? A mentalidade consumidora saiu. Não é mais você que interessa. Porque não tenho a minha vida preciosa a mim mesmo. Antes que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor. Eu não estou aqui mais por mim. Porque eu já estou garantido. Eu já tenho tudo nele. Aleluia. E por ele eu posso todas as coisas. Aleluia. Eu estou aqui por ele. Glória a Deus. Você está comigo aqui ou não, querida? Porque eu fui trabalhado. Eu fui mexido. Eu fui chacoalhado por ele aqui. Aqui não existe mais eu. Existe ele. Não sou mais eu quem vivo. Mas ele vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Vamos, meu irmão, dê glória a Deus. Aleluia. Concorde com o Espírito Santo aqui essa noite. Glória a Deus. E aqui então, eu vou entrar na dinâmica do reino. Eu vou levar os descrentes à crença. Eu vou levar os crentes à maturidade. Eu vou levar os maduros à liderança. Porque eu sou empreendedor, não mais consumidor. Eu sou empreendedor, não sou mais consumidor. Eu não sou mais consumidor, eu sou empreendedor. Eu não sou mais consumidor, eu sou empreendedor. Aleluia. Você vai enfrentar desafios, lógico que você vai. Vai enfrentar endemoniado, vai enfrentar perturbação, vai enfrentar choques de reino. Vai enfrentar, vai enfrentar, vai enfrentar. E não é novidade, Jesus já falou, no mundo tereis aflições. Só que não tem problema, porque você não tem só o dínamo. Você não tem só a dinâmica. Agora você... Ah, fala pro seu irmão assim, ó. Não, tem que fazer o gestinho. Oh, vamos lá, Marciana, assim, ó. Fala pro irmão assim, ó. Vamos lá, vai. Pá! Aleluia! Que é isso? Porque agora nessa dinâmica do reino, você vai empreender para Deus, e você, quando encontrar a morte, vai levar vida. Quando encontrar a doença, vai levar saúde. Quando você encontrar opressão, vai levar vida. Quando você encontrar trevas, você vai levar luz. Há um poder dentro de você. Você não está na sua força, você não está na sua própria capacidade. O poder que opera em vós é um poder para trazer os céus para a terra. O poder que está em você não vai permitir que você seja intimidado, abalado e fazer você desistir. Você é uma dinamite, aleluia. Olha para o seu irmão e diga, você é uma dinamite, aleluia, aleluia. Olha para o seu irmão e diga, você é uma dinamite, aleluia. Oh, aleluia. Tem doença ali, ó, vai lá. Oh, tem um endemoniado, ó. Tem um perdido, ó. O que você está fazendo? Como uma dinamite, eu vou quebrar as cadeias do inferno. Como uma dinamite, eu vou levar vida. Como dinamite, eu vou levar cura. Como dinamite, eu vou levar salvação. Como dinamite, eu vou reinar por intermédio dele e para ele, e para a glória dele. Aleluia! Aleluia! Agora, se você não está trabalhado aqui no lugar íntimo, aí o diabo vem. Quando você está no público, ele trabalha geralmente com espírito de intimidação. Diga comigo, intimidação. Deixa eu falar só duas características da intimidação. A primeira é que quando você entra na dinâmica do reino, levando os descrentes à crença, vai enfrentar situações. Os crentes à maturidade, vai enfrentar outras. os maduros, a liderança, vai enfrentar outras. Aí o diabo trabalha com a intimidação assim, te apresentando o tamanho do projeto. É muito grande para você. É muito. Olha você. Você é o zero da esquerda que mora à esquerda do zero à esquerda. Aí se você não está no secreto, aí você fala assim: eu precisava tanto alguém que concordasse comigo, encontrei. O diabo trabalha dessa forma, mostrando para nós o problema. Agora tente imaginar o que Jesus está falando para aqueles homens aqui em Atos capítulo 1, 8. A gente olha isso assim e não se apercebe. Jesus está dizendo assim: cara, vocês não são só mais pescadores. Vocês não são só meros habitantes de Jerusalém. Vocês não são só mais navegadores do mar da Galileia. Vocês agora vão para os confins da terra. A missão era maior do que eles. A missão era maior do que a capacidade deles. A missão era muito acima do poder neles habitando pela sua própria justiça. Se você não for trabalhado no lugar íntimo, quando você entrar na dinâmica do reino, a dimensão da atividade, a dimensão da missão, e muitas vezes, debaixo da opressão de Satanás, faz você desistir. Faz você olhar para trás. Faz você desacreditar que você é capaz de trazer resposta. Apaga o teu pavio da dinamite. Qual que é a segunda forma do diabo te intimidar? Não é te apresentando o problema, é o inverso agora. É apresentando você a você mesmo. Você só vai se ver em Deus quando você estiver com Ele. Você não vai se ver em Deus na dinâmica. Você vai se ver em Deus no dínamo, no secreto. É ali que você encontra a sua identidade. É ali que você encontra quem você é. É ali que você sabe que é nele, por ele, para ele. É ali que você sabe que é por ele, por intermédio dele, para a glória dele. É ali que você se vê em Deus. Mas se você não está sendo trabalhado lá, o diabo logo vem assim dizer para você: você, cara, quem é você? Você é um comedor de feijoada? Você é um comedor de macarrão da sua mãe aos domingos? Você não passa de ninguém para se levantar aí? É o que o diabo faz. Tem muita gente oprimida porque o problema não está sendo outra coisa, senão o diabo fazer você olhar para você mesmo. O diabo fazer você olhar para a sua pequenez. Agora, se você não está em Cristo, né, trabalhado por Cristo, no lugar íntimo, você concorda por ele. Mas quando você foi trabalhado e entra na dinâmica do reino, você diz: olha, quer saber de uma coisa? Você tem razão. Eu não sou nada. E pela minha justiça, eu não posso nada. Você tem muita razão, diabo. Mas eu quero que você também concorde comigo aqui. Se eu estivesse fazendo por mim e para mim, eu ia concordar com você. Eu teria que desistir agora. Mas como lá no lugar secreto, a mente consumidora foi arrancada. Como lá no lugar secreto eu aprendi que eu não trabalho para mim. E a obra que eu fui fazer não foi para fazer para mim. E a dinâmica que eu entrei não foi para construir para mim. Eu estou para ele, por ele e para a glória dele. Ele disse que estaria comigo todos os dias, em todas as situações, até o fim de todos os tempos. Você está comigo aqui ou não, querido? Então você olha para o diabo e fala assim: quer saber de uma coisa? Eu não tenho mais tempo para perder para você. Deixa eu continuar a empreender aqui. Deixa eu continuar fazendo aqui. Porque ele chama os fracos para confundir os fortes, os loucos para confundir os sábios, ele chama os que não são para confundir os que são, e eu preenchi todos esses requisitos, diabo. Dá licença que eu preciso trabalhar. Aliás, o meu trabalho é destruir as suas obras. Fique ciente disso. O meu trabalho é trazer libertação àqueles que você tornou cativo. O meu trabalho é produzir vida naqueles que você está produzindo morte. O meu trabalho é trazer as pessoas à sensatez daqueles que você levou à estupidez. O meu trabalho é colocar você debaixo dos pés do meu Senhor, e de lá você não vai se levantar, porque não sou eu, mas é Ele. Há uma glória operando em em mim. O vaso é de barro, mas a glória, a excelência é dele. Querido, essa ousadia. Então você não vai ser apenas alguém intimidado, mas você vai assumir o espírito de ousadia. O espírito de ousadia. O espírito de ousadia. O espírito de coragem. O espírito de coragem. Para saber que você agora está empreendendo para o Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim: você está empreendendo para Deus. E Deus tem ambições enormes. Deus tem interesses enormes. Aleluia. Olha para ele e diga: você tem que deixar essas batidas do coração de Deus bater dentro do seu coração. Você tem que sonhar como Deus sonha. E você tem que partir para cima como Deus parte. Aleluia.
Essa era a proposta de Jesus com esse texto. Eu termino dizendo: é fácil? Não. Isso é um processo. Isso é algo que você vai construindo. Construindo de que forma? No secreto. Talvez você não consiga ficar aqui 10, 8 horas por dia no secreto. Você pode 5. Amanhã você pode 10, depois de amanhã você pode 15, daqui a um mês você pode 30, daqui a 2 meses já está 1 hora, daqui a meio ano você já está 2, 3 horas por dia. Quando você menos espera, meu irmão, você já não quer sair mais de lá. É um processo. Você não vai simplesmente se tornar um homem dinâmico no reino da noite para o dia. Mas, repita comigo, aquilo que você constrói, você ama. Aleluia. Diga comigo: aquilo que você gasta vida, você ama. Então você vai se rendendo a levar os descrentes à crença, os crentes à maturidade, os maduros à liderança, e você vai amando isso, e você vai ganhando cada dia mais robustez e intrepidez em Deus, para não deixar nada e ninguém te paralisar, nada e ninguém fazer você desistir, nada e ninguém fazer você olhar para trás, porque é um processo que tem que começar em você e ser transbordado sobre aqueles que estão debaixo de você. E eu concluo por onde comecei. Nós e aqueles que estão conosco só vão chegar lá debaixo da influência do Espírito. Se não for assim, a gente não consegue. Se não for assim, nós não vamos andar em vitória. Você está comigo aqui?
Amém.
Gostaria que nós tivéssemos um pouco de música em louvor ao Senhor. Eu quero te fazer um convite essa noite. Talvez alguns, eu vou fazer de forma geral, para não envergonhar ninguém. Talvez alguns vão ter que dizer: Deus, obrigado. Porque eu já estava me perdendo. Por não ser mais um frequentador assíduo do secreto. Mas eu vou voltar para lá. Outros já estão lá, mas dizem: Deus, eu queria tanto mais. E há outros que já estão em águas profundas, mas vão se interessar em levar outros consigo. Então, independente aonde você esteja, eu gostaria tanto que nós pudéssemos entender o que Jesus falou. Falar: Deus, tira de mim essa mentalidade consumidora. Eu não estou mais por causa de mim, não para mim, eu estou por ti, para ti, com toda a minha força, com tudo que sou, com tudo que tenho. Empreendedores, não mais consumidores. Eu gostaria tanto que você pudesse sair do seu lugar e falar: Deus, de alguma forma, de alguma maneira, essa palavra me pegou. E eu quero, a partir de hoje, desenvolver um relacionamento mais profundo com o Espírito. Prestar mais atenção nele. Ser mais atento à sua palavra. Sabe, aos mandamentos, aos valores do reino. Me ajude, Espírito Santo. Quem gostaria de estar aqui? Eu sou o primeiro a estar aqui, de coração mesmo.
Quem de repente está distraído, encontrando desculpas, sai do seu lugar, venha para cá. Eu tenho certeza, queridos, que muitos de nós aqui não estamos distraídos por questões ilícitas. Mas geralmente são as lícitas. Como eu já disse, eu torno a repetir. As lícitas, elas não nos condenam. Às vezes elas até nos aprovam. É tanta atividade boa, tanta atividade boa, que quando você menos esquece, espera, você já está mais com os outros do que com ele. Oh, Espírito Santo, leva-nos a um lugar mais profundo. A um lugar mais profundo. Vamos se apertar mais um pouquinho aqui, tem muita gente vindo. Se aperta mais um pouquinho, vamos ficar mais juntinho do outro aí. Se quiser empurrar as cadeiras. Pastor, por que eu tenho que sair do meu lugar? De fato, você não precisaria sair do seu lugar. Mas é uma forma de dizer assim, eu entendi. Eu entendi. Eu compreendi o que Deus falou. E eu não vou permitir jamais ser um consumidor. Eu vou ser um empreendedor. Tudo que sou, tudo que tenho é para Ele. Será que você pode pegar, se não toda a mensagem, parte dela, aquilo que mais falou com você? E começar a falar com Deus aqui. E começar a falar com Deus de uma forma mais profunda e dizer, Deus, atraia-me novamente a Ti. Atraia-me a águas mais profundas. Deus, não me deixe ir tão longe que o caminho de volta vai ser tão difícil. Traga-me de volta enquanto há tempo. Traga-me de volta enquanto o som da sua voz ainda é ouvido. Traga-me de volta enquanto, Senhor, os sentimentos, ainda que não tão correspondidos, podem ser sentidos, o coração pegando fogo. Senhor, 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 me ajude a decidir por prioridades. Ajude-me a criar esse dínamo, essa força que brota do interior. Essa força que não depende de circunstâncias, essa força que não depende de momentos, essa força que não depende de nada e de ninguém, depende só do Senhor, da sua vida operando em mim, da sua graça operando em mim, do seu favor operando em mim. Vamos, querido. Ora, baixe canto robe a sante de queri alamanso de cais. Xerecando robe a sante de cando robe a sante de queri a sades. Orecando ribre vioso condoro me assiste que negeriais. Sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus. Sim, Deus, leva-me para um lugar mais profundo. Leva-me para um lugar mais íntimo, leva-me, leva-me. Chore blafácias de queriande. Um lugar onde Ele é tudo. Um lugar onde Ele é mais desejado do que o ouro e a prata. Um lugar onde Ele é mais importante do que qualquer outra pessoa ou situação. Um lugar onde você se vê. Um lugar onde você se reencontra. Um lugar onde você é trabalhado por Deus. Um lugar onde Deus ativa a sua fé, ativa a sua paixão, ativa o seu amor por Ele e por aquilo que Ele mais ama. Ah, vai, 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 vai. Oh, eu sinto que há uma graça aqui, eu sinto que há um favor de Deus aqui. Há algo de Deus sendo trabalhado no nosso interior. Há uma vida fluindo, há uma vida em ebulição aqui. Oh! Se você não encontrar palavras, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Vai fluindo em Deus, vai fluindo no Espírito. Vai fluindo, vai interagindo. Vai interagindo, o Espírito Santo intercede por nós. Deixa Ele interceder, deixa Ele interceder. Deixa Ele interceder, deixa Ele vir. Deixa Ele vir, deixa Ele vir, deixa Ele vir.
Presença.
É uma noite de você romper.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.